Vamos chamar o professor para participar conosco aqui na programação da Rádio Pitangueira. Participação do professor José Carlos Severo Correia, diretor da Unipamp. Satisfação em tê-lo conosco aqui na Rádio Pitangueira. Bom dia, professor.
Bom dia, Ribeirinho. Bom dia, ouvintes da Pitangueira. Uma satisfação poder voltar a conversar com um amigo.
Certo. Então, professor, atualizando informações, nós temos aí informações sobre, para quem interessa, isso aqui é uma oportunidade interessante para as pessoas, para os jovens, pessoal que está querendo fazer um curso de graduação, pessoal que quer se projetar na vida profissional, pessoal que almeja, vislumbra ter um futuro melhor. Um curso superior sempre é importante. E nós temos o processo seletivo que está aberto para ingresso nos cursos de graduação da Unipampa, né, professor?
Exatamente, Rivelino. A gente chama o processo seletivo por chamadas de notas do Enem. Até o dia 23 de fevereiro está aberto as inscrições, né? Podem ser feitas, né, pela internet, na página da Unipampa. É bem fácil de acessar, né? unipampa.edu.br, e aí clica no botão Estude Conosco, né? Daí tem lá o edital, enfim, e os procedimentos, né? O que vale? Notas que do Enem desde 2016. Então, se o Rivelino fez o Enem em 2016, ele pode aproveitar aquele desempenho do Enem para apresentar como a sua nota, né, no processo seletivo e pleitear uma das vagas. São 63 cursos de graduação na universidade como um todo e 1.070 vagas disponíveis, né? A gente abre em torno de 25% a 30%, dependendo de cada curso, das vagas gerais para o Enem, e o outro tanto fica para o SISU, né? Que essa é uma questão que ainda está em aberto, né? Porque ainda não foi divulgado o resultado.
Sim.
Mas nesse momento a gente está com o processo de notas do Enem. Quem fez Enem em 2016, 17, 18, 19, 20 ou 21, pode fazer a inscrição no seu curso, de preferência, né? Aqui em Itaqui nós temos 6, Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, a Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Matemática e Nutrição. Faz a inscrição lá, se entrega a documentação, enfim, e sendo selecionado, em 20 de março começam as aulas de 2023.
20 de março, então, começa. Tudo presencial ou vai ter alguma coisa EAD?
Não, tudo presencial. Uhum. Tem o EAD para os cursos do EAD. Uhum. Né? Que aí existem alguns cursos em EAD sendo oferecidos pela Unipamp, né? E, inclusive, a partir de agosto será oferecido pedagogia EAD pelo campus Itaqui. Mas, por enquanto, ainda nós em Itaqui não temos nada.
A questão da agronomia, professor, eu não conversei com o senhor nesse ano de 2023 a respeito de um outro campus aí ter interesse em levar agronomia e, de repente, está aqui perder a agronomia. Se projeta alguma coisa, se comenta a respeito disso ou não?
Isso é uma pauta que ela já vai para quase 2 anos, né, Rivelino? Em abril, mais ou menos, de 2021, começou o debate dentro da Comissão Superior de Ensino, que é o dentro do procedimento nosso, né, de encaminhamento. E a ideia é não fechar Itaqui. A proposta é criar no campus Dom Pedrito mais uma versão do curso de agronomia. O campus Itaqui deliberou, né, como posição do campus ser contrário à proposta, e desde então a gente tem feito os movimentos no sentido de não aprovar essa iniciativa. A gente entende que o curso tem a sua importância, a gente entende a demanda de Dom Pedrito, mas, por outro lado, nós temos dificuldades em Itaqui que precisam ser sanadas antes de pensar em fazer essa duplicação. Então, o nosso trabalho tem sido feito nesse sentido.
Muito
bem. A última discussão a respeito aconteceu em dezembro, na reunião do Conselho Universitário, que era um dos pontos de pauta, era, né, a aprovação do projeto pedagógico do curso de agronomia em Dom Pedrito e a consequente criação do curso, foi retirado de pauta. Nós já teve 3 tentativas de votar, né, a criação do curso e não deu certo. Na primeira, pedido de vistas do campus Itaqui e nas outras duas retirada de pauta. Então agora está em aberto a discussão, né? Provavelmente durante o desenrolar deste ano isso volte à baila, né? Mas por enquanto está em suspenso. A nossa movimentação de resistência tem surtido efeito até então, né? E vamos continuar atentos aí para tentar manter que prevaleça, né, a posição tirada pelo campus Itaqui e, consequentemente, da comunidade de Itaqui, né? A gente fez duas audiências públicas, enfim, essa é uma discussão que ela não é, é restrita, né? Ela tomou aí uma dimensão muito maior do que o próprio campus.
Sim, muito bem. Bom, a questão do ano letivo, esse ano 2023 volta à normalidade, até porque então a gente tinha um atraso devido à pandemia no calendário, no cronograma de vocês, professor.
Exatamente, nós estamos fechando o ano de 2022 agora, sexta-feira, o último dia letivo é sábado, fechamos o ano de 2022. Inclusive nesse momento eu estou aguardando o início de uma reunião online para aprovar o calendário de 2023. Por isso que eu não estou aí contigo, né? Fizemos por telefone justamente por conta dessa reunião.
Ah, sim. Muito bem.
O debate dessa reunião é o calendário acadêmico de 2023, que prevê, né, ser aprovado, e tudo indica que vai ser aprovado, o início das aulas de 2023 em 20 de março, como eu te falei, e a finalização do ano. Aí nós vamos fazer tudo dentro de 2023, com duas propostas, uma 16 de dezembro e a outra 23 de dezembro. Uhum. Dependendo do debate, pode ser aprovado o final do ano letivo em 16 de dezembro ou 23 de dezembro.
Sim.
De acordo com as duas propostas existentes. Mas independente de qual proposta, elas normalizam dentro do ano, né? Então, ano letivo dentro do ano civil.
Perfeito. Bom, a partir de sábado, então, fechando o ano letivo 2022, em 2023 já, aí tem um recesso, tem férias para os professores, funcionários, como é que funciona?
Isso, tem o pessoal, alguns tiram férias, né, tanto os técnicos quanto os professores, os estudantes, né, tecnicamente a gente não chama de férias, né, é recesso,
é.
Mas na prática isso é o espaço usado para que o pessoal tire as suas férias, né. Fica daí esse recesso a partir então do dia 16, né, que é segunda-feira, até 13, até o dia 20 de março, então, quando começa o ano letivo de 2023. Teremos aí em torno de 40 dias, né, de recesso.
Muito bem. Bom, professor, eu sei que o senhor tem agora já para entrar nessa reunião, então, não sei se o senhor vai poder falar da cesta básica agora ou a gente deixa para depois.
Não, podemos falar aqui ligeirinho o que pode acontecer,
tá.
eu dizer que tenho que parar.
Tá, tudo bem. Mas vamos rapidinho então trazer outro assunto, acho que esse aqui tá esgotado, né?
É, eu acho só frisar, né, Rivelino, o Enem de 16 até 21,
tá.
Inscrições até o dia 23 de fevereiro, né? Qualquer um dos cursos da Unipampa, né, entra no site da Unipampa lá, unipampa.edu.br, ele vai oferecer dois botõezinhos, um é a página oficial da universidade, a outra é Estude Conosco, e aí ali tem todos os cursos, toda a documentação necessária.
Perfeito. Bom, vamos falar do mês de janeiro, então, a cesta básica dos 13 produtos e dos 51 produtos, se tivemos aumento, redução, como é que foi, neste comparativo também com as cidades que o senhor faz o acompanhamento, que é Uruguaiana e Samboja, incluindo Itaqui, é claro.
Isso, a cesta básica essencial, né, os 13 produtos, Itaqui teve uma redução de 3,95%. Tinha dado no final de dezembro R$ 582,00 e agora deu R$ 560,00. São Borja reduziu um pouquinho mais que nós, 4,29. Lá está custando 513,78. E Uruguaiana aumentou 1,8%. Passou de 544,77 para 554,59. Um movimento um pouquinho diferente, né, de Itaqui e São Borja.
Sim, mas continuamos com a maior, o preço mais elevado ainda, né?
Exato, exato. Isso continua sendo ainda um privilégio, né, de Itaqui. Privilégio ruim, né?
É.
Na cesta dos 51 produtos, redução de 0,25%. Em dezembro nós tínhamos gasto 1.043,74 e agora gastamos 1.041,17. Então uma pequena redução aí, né, para Itaqui, que foi a única que reduziu. São Borja deu uma elevadinha, 0,16%. 999,05 tinha custado em dezembro, agora custou R$ 1.000,61. E Uruguaiana, 1,72 de alta, de 1.013 para 1.031. Então, Uruguaiana destoou aí, né, nos 51 produtos em relação a Itaqui e São Borja.
Sim. Bom, existe uma tendência de se manter, essas elevações elas vão ser constantes, porque a gente também tem produtos de época também que acabam influenciando diretamente no valor da cesta, tanto dos 13 produtos como dos 51 produtos, né, professora?
Exatamente, né? Tu tem sempre aí uma incerteza, né, a respeito disso, né? Porque o comportamento dos preços dos hortifruti granjeiros, né, eles são muito instáveis de um mês para outro, né? Então eles terminam gerando altas muito significativas, assim como reduções significativas, né? Então assim, só para destacar, né, a gente tem sempre mencionado o óleo de soja, né, como o maior vilão do período, né, desde maio de 2020 até agora. O óleo de soja sempre está nas cabeças, né? Ele é um dos que mais subiu. Só que a alta do óleo de soja, ela se deu no ano de 2020. De lá para cá, ela tem sido relativamente estável. Ao contrário, por exemplo, da dona maçã, que aparece esse mês agora com uma maior alta do período. De maio de 2020 até janeiro de 2023, apareceu a maçã com 144%. Essa foi a maior alta que a gente teve no período. Assim como dois meses atrás a gente teve um mamão nessa mesma situação. Então os produtos, os chamados hortifruti granjeiros, eles oscilam muito. Envolve questão relacionada à oferta por conta da estiagem, a questão da enchente, enfim, tem vários aspectos, né, as chamadas intempéries climáticas, que terminam afetando a oferta disso. E os produtos industrializados, esses inclusive para Itaqui tiveram uma participação importante, né? O leite e o iogurte, né, tiveram altas significativas, assim como também o sabão, né, que é um produto de limpeza, enfim, também teve uma alta importante, foi a maior alta do mês, né, 33%. E esses vão depender muito também da conjuntura econômica, que ainda é um pouco incipiente, né, em função da troca do governo. Mas a sinalização, o que o Banco Central sinaliza? Que o processo inflacionário ele tem que ser olhado com muito cuidado, né? Tanto que ele sinalizou na ata do Copom, né, que a taxa de juros deverá ficar nesse patamar que está durante todo o ano de 2023. E isso é uma preocupação com o descontrole do preço dos produtos, a inflação. O que significa ainda que mesmo quem está à frente do sistema, né, do processo, tem reticências, né? Eles não têm nenhum tipo de garantia de como isso vai acontecer. Vai depender aí de questões que envolvem as negociações políticas, enfim, né? Tem uma série de pautas que vão, de alguma forma, afetar, né? E aí os resultados ainda são incertos. Mas a expectativa é que o esforço do Banco Central é manter a inflação em torno da meta, que é, dá para dizer que aí entre 13% e 5%, né, em números redondos de inflação para o ano, o que não significa que os nossos produtos não vão subir, né, Riverino?
Sim.
Porque sobre isso até a gente já conversou, né? Que a inflação, ela, primeiro, ela é de cada um, né? Segundo, é uma média da variação dos preços de todos os produtos. Tem produto que sobe, tem produto que baixa. Então, às vezes, por exemplo, subir a maçã no período 15% não é nada comparado com subir a carne 5%. A carne tem um peso muito maior na inflação do que a maçã. Então, né, são essas questões que a gente tem dificuldade de entender quando não estuda de forma criteriosa, né? Porque o que, que a gente observa? O que subiu. Isso chama atenção. Quando o preço reduz, a gente não valoriza, né? Não marca, não grava, né? E fica a sensação que só sobem os preços. Mas, na verdade, há preços que baixam e há preços que ficam estáveis e que mantêm a inflação no patamar desejado, né, pela autoridade.
Sim. Muito bem. Tá certo, então. Professor José Carlos Severo, diretor da Unipampa, obrigado pelas informações. Vou deixar o senhor fazer sua reunião aí com o pessoal, decidir aí a data de encerramento do ano letivo 2023, então, com o pessoal, discutir os assuntos aí. Muito obrigado pela participação, pelas informações e bom trabalho.
Obrigado, Rivelino. Sempre à disposição do amigo. Até uma próxima oportunidade.
Até.